do livro Princesas Bruxas e uma Sardinha na Brasa, a história O Castelo do Grifo, parte 1. Por mais que o rapaz se esforçasse, sua mãe só sabia criticá-lo. Quando criança, para provar que era tão forte quanto ela exigia que fosse, ele conseguiu arrancar um punhado de arbustos sem usar nem faca nem machado. Foi preciso muito esforço, ficou com as mãos sangrando. Sorridente, esperou ansioso pela aprovação materna. Arranque uma árvore e você provará seu valor, disse a mãe com desprezo. Ela desistira da própria vida para criá-lo sozinha, fato que fazia questão de lembrar com frequência, pois o pai do rapaz caíra no mundo sem nunca mais retornar. Desde cedo, a mãe responsabilizara o filho por seu sustento, colocando-o para trabalhar na lavoura. Eram pobres e ela só sabia reclamar da pobreza. Queria mais, merecia mais, exigia sempre mais. O filho cresceu determinado a compensá-la por ter atrapalhado tanto a sua vida. Talvez assim conseguisse provar o seu valor. Um dia, a mãe soube da existência de um castelo e seu valioso tesouro, que estavam sob o domínio de um poderoso grifo, uma criatura com um corpo de leão e cabeça e asas de águia. Vá lá e derrote o grifo, ordenou para o filho. Eu mereço morar em um castelo e não neste casebre que você mal consegue manter com o seu trabalho. Até onde o rapaz soube, o castelo e o tesouro pertenciam ao grifo, que nunca fizera mal a ninguém. Mas a mãe insistiu e com tanto melodrama que ele cedeu. Foi até o castelo. O grifo recebeu-o com curiosidade, pois não estava acostumado a ter visitas. Conversaram, o rapaz inventou uma desculpa qualquer para justificar a sua presença e, na primeira oportunidade, golpeou traiçoeiramente a cabeça do grifo. Não o matou, mas o deixou inconsciente para poder arrastá-lo até uma cela no calabouço e trancá-lo. Foi buscar a mãe. Em um primeiro momento, ela até gostou do castelo. Mas onde estavam os criados para servi-la? E o tesouro do grifo? Afinal, merecia ter do bom e do melhor. Após ser duramente criticado, o rapaz pôs-se a procurar o tal do tesouro. Revirou o castelo do avesso, porém, para sua frustração, encontrou apenas um saco de moedas. Pergunte ao grifo onde ele o escondeu, mandou a mãe. O rapaz perguntou. Aliás, cansou de perguntar. Porém, o grifo mantinha silêncio absoluto, dirigindo-lhe somente um olhar rancoroso e vingativo. Ao saber de seu fracasso, a mãe retrucou. Você é um inútil, como seu pai. Eu mesma falarei com o prisioneiro. E rumou sozinha para o calabouço. Para ela, o grifo mudou o jogo. Fitou-a como se enxergasse a mulher mais extraordinária do mundo. Ter você a meu lado seria uma imensa honra, sussurrou, aproximando-se das grades da cela. Ao seu lado? Interessou-se a mãe do rapaz. Desfrutaríamos de toda a minha riqueza. Onde ela está? Escondida nesse castelo, minha bela senhora, e somente eu sei onde está. Posso ordenar a meu filho que te mate. E por que faria isso se nós dois juntos somos muito mais poderosos? Só nós dois? Só nós dois. A mulher também se aproximou das grades, avaliou o possível aliado atrás delas. Meu tesouro será seu tesouro se você se livrar do seu filho, ele propôs. Aconselhada pelo grifo, a mãe fingiu-se muito doente, à beira da morte. Desesperado, o filho não sabia mais a que apelar. Nenhum remédio ou tratamento fazia efeito. Há um pássaro raro que pode me curar, murmurou a mãe numa voz fraca. Pois eu irei buscá-lo onde ele estiver, prometeu o rapaz. Ele vive no pico da montanha mais alta dessa região, um lugar de difícil acesso e bastante perigoso. Um simples escorregão e o filho despencaria de lá na primeira tentativa de escalar até o pico. Viera do grifo, claro, aquela oportuna sugestão para se livrar dele. Sem suspeitar de nada, o rapaz partiu imediatamente. No sopé da montanha, procurou o melhor guia da região e com ele aprendeu tudo o que podia sobre alpinismo. Preparou-se e, munido de martelo, ganchos e cordas, enfrentou a subida íngreme e desafiante. Seus pés derraparam algumas vezes, mas com firmeza e pensando no quanto a mãe dependia do sucesso daquela missão, chegou ao pico. O pássaro estava lá à sua espera, surpreso com a força de vontade do rapaz em alcançá-lo. Por que veio até aqui? Quis saber. Minha mãe está morrendo e só você pode curá-la. Eu? Acho que alguém lhe informou errado. Nunca dominei o poder da cura. Desolado, o rapaz sentiu o gosto do fracasso. Porque nunca era bom o suficiente em nada? Mas posso lhe dar uma carona para casa, ofereceu o pássaro. Oferta aceita e, como o animal era grande, dono de asas potentes, não teve problema em levar nas costas aquele rapaz alto e forte. Enquanto isso, no castelo, a mãe e o grifo comemoravam sua vantajosa aliança. Ao ouvirem a voz do rapaz chamando por ela, vinda do pátio, a mulher correu para a cama e o aliado para a cela. No quarto da mãe, o rapaz apresentou-lhe o pássaro, que se desculpou por não poder curá-la. Ela lamentou o engano. Choramingando de dor, lembrou o filho que estava à beira da morte. Ouvi dizer que existe uma fonte chamada Fonte da Vida, contou o pássaro. Parece que quem conseguir beber dessa água recupera a saúde. E onde fica? Interessou-se o rapaz. Muito longe daqui. Posso levá-lo até lá. Muito obrigado. Mas há algo que você precisa saber. A fonte é vigiada por um imenso e feroz javali. A mãe sufocou um gemido de alegria. Aquela oportunidade para se livrar do rapaz era perfeita. Voem depressa, incentivou. Ai, a dor, não aguento a dor. Sem suspeitarem de nada, o filho e o pássaro partiram imediatamente. Mas antes de chegarem à Fonte da Vida, o rapaz procurou o melhor guerreiro da região e com ele aprendeu a lutar. Preparou-se e, munido de lança, espada e machado, enfrentou o javali. Foi derrubado várias vezes, feriu-se, mas com firmeza e pensando no quanto a mãe dependia do sucesso daquela missão, conquistou a vitória. Encheu uma odre com água e, conduzido pelo pássaro, regressou ao castelo. Fim da parte 1. Do livro Princesas Bruxas e uma Sardinha na Brasa, a história O Castelo do Grifo, parte final. Lá, a mãe e o grifo mais uma vez comemoravam sua vantajosa aliança. Ao ouvirem a voz do rapaz chamando por ela, vinda do pátio, a mulher correu para a cama e o aliado para a cela. No quarto da mãe, o rapaz deu-lhe o odre. Ela bebeu a água, pareceu melhorar. Do nada, começou a choramingar, dizendo que o corpo doía e que estava à beira da morte. Aquela fonte deveria ser uma tremenda farsa. Desolado, o filho novamente sentiu o gosto do fracasso. Porque nunca era bom em nada. A culpa é minha, disse o pássaro. Realmente acreditei que a água tinha poderes mágicos. Não, amigo, disse o rapaz. Eu é que não me esforcei o suficiente. Como não? Estranhou o pássaro. Por que ele não valoriza suas conquistas? Não é todo dia que se consegue escalar o pico da montanha mais alta e ainda vencer um imenso e feroz javali. E elogiar o esforço e a coragem do amigo. Mas a mãe lançou mais um desafio. Existem maçãs de ouro em um pomar não muito longe daqui, murmurou numa voz fraca. Tenho certeza de que elas poderão me curar. Já vi essa macieira, disse o pássaro. É vigiada por uma bruxa muito cruel. Sim, tudo o que a mãe precisava para se livrar do filho era mesmo de uma bruxa muito cruel. A sugestão inspirada, claro, viera do grifo, que falara nela antes de voar para sua cela. Sem suspeitarem de nada, o filho e o pássaro partiram imediatamente. No entanto, ao invés de ir direto até a macieira, o rapaz achou melhor descobrir se a tal bruxa tinha algum ponto fraco. Pergunta ali e acolá, e por um menestrel soube que ela adorava música. Valia a pena tentar. Com o menestrel, o rapaz aprendeu a tocar várias músicas. preparou-se e, munido de um alaúde, foi visitar a bruxa. Mal-humorada, da janela, ela espiou quem batia palmas junto ao portão de sua casa. Nem ia atender, preparando-se para transformar o intruso em largatixa. Foi quando o rapaz pôs-se a tocar a mais bonita melodia que aprendera. O mau humor da bruxa foi se desfazendo e sua carranca suavizando. Ao dar por si, sorria feito criança. Mandou o rapaz entrar. Quis escutar outra música. Serviu-lhe chá e biscoitos. Ele criou coragem e falou sobre a mãe doente, do quanto precisava de uma maçã de ouro. Não comoveu a bruxa. E antes que ela realmente o transformasse em largatixa, retomou o alaúde e tocou uma série de lindas músicas para emocioná-la. Deu certo. Suspirando, a bruxa presenteou-o com uma de suas queridas maçãs e o fez prometer que voltaria em outra oportunidade para uma nova apresentação. Com a maçã dentro de um dos bolsos do casaco, o rapaz foi conduzido pelo pássaro ao castelo. No local, a mãe e o grifo novamente comemoravam sua vantajosa aliança. Ao ouvirem a voz do rapaz chamando por ela, vinda do pátio, traçaram um novo plano. No quarto da mãe, o filho encontrou-a sentada na cama e com uma aparência ótima. Vinha sozinho dessa vez, pois o amigo parara na cozinha para se alimentar. Mãe, eu consegui! Se trouxesse a macieira, cuspiu ela, teria provado seu valor. O rapaz estacou, baixou a cabeça e, no instante seguinte, perdeu-a. O grifo viera por trás e, com suas garras, arrancou-a do corpo. Morto, o rapaz desabou no chão. Livre-se do cadáver, disse a mulher, enojada diante de tanto sangue. Ainda usando as garras, o grifo arrancou do rapaz o seu coração. É meu prêmio pela vitória, bela senhora, explicou satisfeito, e ficará guardado com o nosso tesouro. Ao descobrir o que acontecera, o pássaro fugiu e, na primeira oportunidade, resgatou a cabeça e o corpo do rapaz, jogados numa vala distante do castelo. Depois, carregou-os até a fonte da vida. Farsa ou não, aquela água era sua única esperança. Bastaram algumas gotas para que a cabeça se colasse ao corpo e outras mais para que o rapaz recuperasse a vida. Uau! Foi só o que o pássaro conseguiu dizer, admirado. Se a água era mesmo mágica, então por que a mãe não fora curada? Sem o coração para recordá-lo do amor que sentia por ela, o rapaz pôde rever sua vida sob uma ótica racional. E tudo, infelizmente, compreendeu. Tenho que recuperar meu coração, disse ao pássaro. Disfarçado de menestrel, o rapaz entrou no grande baile que a mãe e o grifo promoviam em seu castelo somente para eles mesmos. Havia inúmeros criados para servir-lhes as mais sofisticadas refeições, malabaristas e músicos para cuidarem da diversão e um punhado de guardas para vigiar o tesouro, disposto ao centro do salão de festas. Misturado a joias e pilhas de moedas de ouro e prata, estava o coração. Sem ele para sentir medo, o rapaz tirou a espada que escondia sob o manto. Venceu os guardas com facilidade, apossou-se do coração, guardou-o num dos bolsos do casaco. Depois foi até a mãe e o grifo, estupefados diante da audácia. Os criados, os malabaristas e os músicos há muito já tinham fugido. Olá, mãe.
Você devia estar morto, ela gaguejou.
E a senhora à beira da morte. Tentando uma reviravolta, ela se jogou aos pés do filho.
O grifo, murmurou aos prantos. Ele me lançou um feitiço. Oh, filhinho, fui obrigado a obedecer-lhe.
Como o coração ainda não estava no peito do filho, não havia como apelar para sua piedade. O rapaz ignorou a mãe e foi lutar contra o grifo, que já avançava furiosamente contra ele. Aproveitando as lições do melhor dos guerreiros, mais uma vez o rapaz provou seu valor. Foi difícil, muito até. Feriu-se, caiu algumas vezes, porém levantou-se e, com a força e a destreza e agilidade conquistadas em seus desafios, ele derrotou o grifo.
largou-o no chão, fraco demais para se levantar. Devolvo o seu castelo e não tocarei em uma única moeda de seu tesouro, disse o rapaz. Eles pertencem a você. Agi como um ladrão e espero que, um dia, você possa me perdoar. Como o grifo não se manifestou, mirando-o como se não acreditasse em suas palavras, ele foi no encalço da mãe, que fugira com todas as joias que conseguia carregar. Encontrou-a no pátio, detida pelo pássaro. Dessa vez, ela não caiu de joelhos nem tentou enganar o filho. Partiu para o costumeiro ataque. É só isso que você consegue fazer? Zombou. Pois é tão inútil quanto o inútil do seu pai. Com o coração ainda no bolso, o rapaz não se sentiu um fracassado. Ali mesmo, obrigou a mãe a largar as joias no chão e, sem titubear, pediu ao amigo que a abandonasse no ponto mais distante do mundo. Nunca mais pretendia vê-la. Quando o pássaro alçou o voo, carregando com ele a mãe abominável, o rapaz acompanhou-os com o olhar até que sumissem no céu. Não se importou com as joias, tinha um dono. Seu único tesouro era a maçã de ouro que ainda estava em seu outro bolso. Sem pressa, tomou o caminho da casa da bruxa. Se ela quisesse uma nova apresentação musical, teria que descobrir uma maneira de pôr de volta o coração no peito do rapaz. Sem ele, seu menestrel preferido jamais poderia tocar. Fim.